história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Mobilização auxilia na redução de crimes no meio rural.
Em Marechal Cândido Rondon, os produtores estão bem assistidos.
OAB vai ao STF pelo fim das saidinhas e presos.
A alegação é que medida é um retrocesso social em matéria de direitos fundamentais.
Presidente da ABEC divulga projetos em desenvolvimento.
Vamos contar os 20 anos de história da ABEC nesse projeto, um curta-metragem.
Opiniões divergentes suspendem mais uma vez o julgamento sobre aborto no STF.
Debate agora é sobre proibição ou não da sistolia.
Lideranças do agro vão se reunir no dia 5 para debater o CAR.
Semana que vem nós vamos fazer um grande seminário em Brasília para tratar do CAR.
Marechal Rondon integra exposições itinerantes Territórios Revelados.
A exposição poderá ser apreciada a partir de segunda-feira.
Conselho das Cooperativas da Cimacar inicia programação para o dia C.
Serão feitas doações ao Rio Grande do Sul.
E ainda nessa edição do Frente Ampla. Rondonense é vítima de estelionato na compra de carro e perde R$13 mil. Mulher é presa por furto de semijoias em Nova Santa Rosa. Toledo confirma mais 3 mortes por dengue.
Frente Ampla de Notícias.
Capotamento de veículo foi registrado na manhã desse sábado, 1º de junho, na rotatória do trevo da Avenida Egídio Munareto com a rodovia PR-585, na saída de Toledo para São Pedro do Iguaçu. O condutor de um Honda Civic perdeu o controle da direção. O carro atingiu o guard-rail, desceu um barranco de aproximadamente 8 metros, capotou e parou com as rodas para cima. 3 pessoas ocupavam o veículo, mas apenas o condutor foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros para atendimento médico hospitalar. Uma colisão entre 2 motocicletas mobilizou o setor de trânsito da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros e Marechal Cândido Rondon, por volta de 20 horas de ontem. A colisão envolveu uma Honda Biz e uma Yamaha YBR-125 e aconteceu no cruzamento das ruas Londrina e Concórdia, no Jardim Primavera. Os condutores, um de 23 e outro de 33 anos, resultaram com ferimentos. Foram atendidos no local pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados para a UPA Marechal. Uma ocorrência de estelionato foi registrada pela Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon ontem, sexta-feira. 2 homens compareceram à sede da 2ª Companhia. Um deles relatando ter visto um anúncio no Facebook de venda de um veículo Fiat Uno pelo valor de R$ 13.750. Disse que fez contato com o suposto vendedor e, após negociarem, combinaram inspecionar o automóvel pessoalmente com o proprietário. Após isso, foram ao cartório providenciar a documentação, ocasião em que a vítima fez 2 PIX no valor de R$ 6.500, totalizando R$ 13.000. Feita a transação, o proprietário não recebeu o dinheiro. Já o intermediário bloqueou os contatos e desapareceu. O boletim de ocorrência foi encaminhado pela PM para a Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon. Um empresário compareceu ao destacamento da Polícia Militar do Nova Santa Rosa por volta de 18 horas de ontem, informando ter sido vítima de furto em sua loja. De acordo com ele, uma mulher acabou furtando semijoias que não sabia informar a quantidade e nem o valor dos itens furtados, porém, tinha acesso a filmagens de câmeras e monitoramento. A equipe policial foi ao local e verificou o vídeo, identificando a autora, que trajava uniforme de uma empresa local. Diante disso, os policiais foram até o estabelecimento comercial, abordaram a suspeita, solicitaram autorização para revisar sua bolsa e encontraram um colar com valor de venda de R$ 98,00, uma pulseira com valor de venda de R$ 75,00 e um par de brincos com valor de venda de R$ 70,00. A mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada até a 47ª cadeia pública do DEPEN, em Marechal Cândido Rondon. O Rio Grande do Sul confirmou na noite de ontem, sexta-feira, a 8ª morte por leptospirose em decorrência das enchentes do estado. O falecimento confirmado ontem ainda não foi detalhado pelo Centro Estadual de Vigilância Sanitária da Secretaria Estadual de Saúde. Porém, de acordo com os dados fornecidos, além das 8 mortes já confirmadas, o estado contabiliza ainda outras 12 mortes em investigação, para verificar se também ocorreram em decorrência da doença. Ainda conforme os dados do Centro de Vigilância Sanitária, pelo menos 2.500 casos já foram notificados no Rio Grande do Sul, sendo que 148 foram confirmados. A cidade que mais realizou notificações é Porto Alegre, onde pelo menos 788 casos já foram informados. Na sequência, aparecem Canoas, Sapucaia, Novo Hamburgo e São Leopoldo, todos da região metropolitana, que foram atingidos por enchentes. Entre os óbitos confirmados, 2 aconteceram em Porto Alegre e os outros nas cidades de Cachoeirinha, Canoas, São Leopoldo, Venâncio Aires e Viamão. Copel conclui obras que dobram a potência dos transformadores da subestação de Guaíra.
A Copel colocou em operação em maio um novo transformador na subestação Guaíra, no oeste do Paraná, concluindo o grande projeto que aumentou de 300 para 600 megavolts amperes a potência total da instalação. Essa ampliação dá mais segurança e confiabilidade para a rede de transmissão de energia que opera em alta tensão nas regiões oeste e noroeste do Paraná e beneficia diretamente cerca de 500.000 de pessoas. O pacote de obras na subestação teve R$60 milhões em investimentos e foi dividido em 2 etapas principais. Na primeira, concluída em março, foi instalado o terceiro transformador da planta, com 225 megavolts amperes. Na segunda fase, concluída agora, um transformador de 150 megavolts amperes antigo foi substituído por uma nova unidade de 225. Nesse processo de atualização, houve também a troca de outros equipamentos obsoletos e com capacidade superada. A subestação Guaíra se conecta com outras que compõem o Sistema Interligado Nacional e estão nos municípios de Umuarama, Sarandi, Cascavel e Foz do Iguaçu. Ainda uma conexão com a subestação Dourados, no Mato Grosso do Sul. De Guaíra também partem linhas que levam energia aos consumidores atendidos por subestações menores em Marechal Cândido Rondon, em Palotina e em Autônia. O investimento beneficiou indiretamente também a operação das subestações Toledo, Concórdia, Assis Chateaubriand e Vila Gaúcha. Repórter Gustavo Vaz.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, OAB vai ao STF pelo fim das saidinhas e presos.
A alegação é que medida é um retrocesso social em matéria de direitos fundamentais.
Presidente da ABEC divulga projetos em desenvolvimento.
Vamos contar os 20 anos de história da ABEC nesse projeto, um curta-metragem.
Marechal Rondon integra exposições itinerantes Territórios Revelados.
A exposição poderá ser apreciada a partir de segunda-feira.
A Secretaria de Saúde de Toledo confirmou mais 3 mortes por dengue e 491 novos casos. Agora, o município já tem 31 vítimas causadas pela doença e um total de 6.418 confirmações desde o início do ano epidemiológico, que começou em 1º de agosto do ano passado. A Secretaria Municipal de Saúde orienta que quem apresentar sintomas de dengue, como dor de cabeça, no corpo e nas juntas, febre e manchas vermelhas na pele, deve procurar o quanto antes assistência médica. Pelo Sistema Único de Saúde, além das unidades de saúde durante os horários normais de atendimento, Toledo disponibiliza 24 horas por dia e 7 dias por semana o Pronto Atendimento Municipal Dr. Jorge Milton Nunes ou Unidade de Pronto Atendimento José Ivo Alves da Rocha. As exposições itinerantes Territórios Revelados, promovidas pelo Conselho via convênio Linha Ecológica, em parceria estratégica entre Itaipu e Conselho dos Municípios Lindeiros, continuam a sua circulação pela região oeste do Paraná.
Este ano, a mostra foi dividida em duas partes, permitindo que seja acessível em diferentes locais simultaneamente, fomentando assim a arte, a educação, a cultura e a ciência na região. Em Marechal Cândido Rondon, a exposição pode ser apreciada no saguão da Prefeitura, a partir do dia 3 de junho. Ela permanecerá exposta até o dia 19 de junho. Territórios Revelados oferece uma imersão visual nas paisagens naturais lindeiras ao Lago de Itaipu, por meio das lentes de Edno Krug, funcionário da Itaipu e apaixonado por fotografia. As obras de Krug capturaram a essência da biodiversidade da região e incentivam os visitantes a perceber a beleza e a importância da preservação ambiental. Edno Krug, com uma carreira dedicada tanto ao setor público quanto ao privado, atualmente foca sua atuação na gestão de convênios na Itaipu Nacional. Residente em uma chácara no interior de Pato Bragado, ele é também um entusiasta da natureza, que reflete claramente em sua arte fotográfica, iniciada na adolescência. Esta série de exposições não apenas destaca as maravilhas naturais da região, mas também reafirma o compromisso do convênio Linha Ecológica com a promoção de espaços que estimulam o desenvolvimento cultural e a conscientização comunitária. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
A Ordem dos Advogados do Brasil anuncia que vai ao STF pelo fim das saidinhas e presos.
A Ordem dos Advogados do Brasil vai apresentar na próxima semana ao Supremo Tribunal Federal uma ação para restabelecer as saídas temporárias de condenados que cumprem pena nas prisões no regime semiaberto. As saidinhas foram extintas pelo Congresso neste ano, apesar da tentativa do presidente Lula de preservar parte do Instituto na sanção da lei, pois vetou um trecho que proibia a saída para os presos visitarem as famílias, porém a Câmara e o Senado derrubaram o veto. A decisão da OAB de acionar o STF está tomada desde março, quando a lei foi aprovada. Na época, a entidade aprovou um parecer enviado a Lula sugerindo os vetos. Caso eles não fossem feitos pelo presidente ou se fossem derrubados pelo Congresso, ficou acertada a apresentação de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental para que saidinhas sejam restabelecidas por decisão do STF. O parecer foi elaborado por Alberto Zacarias Toron e Cristiano Barreto, ambos conselheiros da OAB, e afirma que o fim das saidinhas é um retrocesso social em matéria de direitos fundamentais. Eles argumentam que a medida facilita a reinserção do preso na sociedade. Para reforçar a defesa das saidinhas, o parecer cita decisões e votos de vários ministros do STF, como Gilmar Mendes, Edson Fachin e Carmen Lúcia, que junto com os demais integrantes da corte, analisarão a ação. O fim das saidinhas foi aprovado pelo Congresso em razão da violência cometida por parte dos beneficiários nos últimos anos. A medida teve ampla aprovação entre parlamentares de centro e de direita e maior oposição por parte da esquerda. No STF, a tendência é que o Instituto seja restabelecido, uma vez que a maioria dos ministros tem propensão progressista neste tema. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
Presidente da ABEC divulga projetos em desenvolvimento.
A ABEC, Associação Beneficente Cristo de Marechal Cândido Rondon, desenvolve projetos em benefício da sociedade e tem o objetivo de servir ao próximo, promover condições para minimizar as dificuldades de pessoas atingidas por situações emergenciais, atendendo e auxiliando pessoas de todas as classes, gêneros, raças e religiões. Com fundação na década de 90, os integrantes já realizavam serviços de auxílio ao próximo, de forma menos significativa que atualmente, até que surgiu a vontade e oportunidade de ampliar os trabalhos, o que levou com o tempo a chegarem na atuação que possuem em nossa cidade. Helena Bejo, presidente da ABEC de Marechal Cândido Rondon, fala sobre os diversos projetos realizados pela instituição.
Nós temos vários projetos ao longo da existência da ABEC, desde 2013, após a legalização, com os aportes que precisam regimentais. Nós temos as parcerias com o município, por exemplo, com a Secretaria de Cultura, nós temos o teatro, transformando através da arte. Então, o professor Paulo, já há muito tempo, já trabalhando nessa área, até atualmente ele está fazendo umas apresentações espontâneas. É muito bacana esse trabalho que o município realiza e nós somos parceiros já há algum tempo deles, participando dos editais oferecidos. Temos um projeto também que é com o município, que é com a Fundação FMDCA, que são os recursos do Imposto de Renda, e o título do trabalho é Ampliando Oportunidades. É um projeto de flauta, violão e teclado que teve início em 2023 por um ano e com 43 alunos da rede estadual, municipal e particulares também. Nós não fazemos restrições em particular. Outro projeto também que nós estamos assim em andamento é do PRONAC, Musicando com a ABEC, já é o segundo ano. E esse projeto, ele consta de flauta, teclado, violão, violino e sopros. E tem a parceria com o Colégio Rui Barbosa, porque eles têm os sopros e os alunos que já estão praticando também essa modalidade. E da Lei Paulo Gustavo, nós temos dois projetos aprovados. Vamos contar os 20 anos de história da ABEC nesse projeto, um curta-metragem, e um outro projeto de Mulheres Costurando o Futuro.
Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Conselho das Cooperativas e Acimacar iniciam programação do dia C.
Serão feitas doações ao Rio Grande do Sul.
Simpósio em Cascavel vai debater abate e processamento de aves e suínos.
Objetivo é identificar e minimizar os desperdícios.
O prazo para regularização chegou ao fim e agora condutores que não realizaram o exame toxicológico começam a ser multados no Paraná. A regra vale para condutores com carteira C, D e E. A não realização do exame, considerada infração, é gravíssima. A multa para quem for pego sem o exame é de R$ 1.467,00, além da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação por até 90 dias. Dados da Secretaria Nacional de Trânsito apontam que mais de 3 milhões de motoristas das categorias determinadas não fizeram o teste obrigatório e, se forem flagrados em alguma fiscalização, serão então penalizados. Simpósio em Cascavel vai debater abate e processamento de aves e suínos.
Nos dias 19 e 20 de junho, Cascavel sediará o Simpósio de Otimização do Abate e Processamento de Aves e Suínos, parte do projeto Facta na Estrada, no auditório do Show Rural Copavel. O evento abordará a identificação e a minimização de desperdícios no processamento de suínos, destacando a importância da automação e análise de dados para melhorar a eficiência e reduzir perdas em toda a cadeia produtiva. Durante o processo de abate e processamento de suínos, diversas fontes de desperdício serão identificadas, começando no recebimento dos animais, que podem apresentar problemas oriundos do campo, até o momento da embalagem, onde ocorre o give weight, ou seja, ganho de peso. Conforme explica o diretor industrial da Pamplona Alimentos e palestrante do simpósio, Adilor Bússolo, todo o processo exige atenção minuciosa de cada etapa. Por isso, controlar a carne gerada por tipo de corte é fundamental para entender as causas do desperdício e implementar ações de redução efetivas. Ele vai ministrar a palestra Como Reduzir Desperdícios no Processo de Abate e Processamento de Suínos no dia 20 de junho, às 14h30. Ainda de acordo com Bússolo, a adoção de práticas e tecnologias avançadas tem impacto significativo na redução de desperdícios. A automação, como melhoria no corte da carcaça ou na abertura do peito, tem demonstrado maior eficiência comparada ao trabalho manual. Isso destaca a necessidade de constante busca por novas tecnologias, mesmo que inicialmente pareçam financeiramente desvantajosas. Na ausência de automação, é crucial o controle rigoroso de cada etapa do abate e evisceração, bem como a interação entre fábrica e campo para evitar condenações de carcaças devido aos problemas não resolvidos na origem. O palestrante acrescenta ainda que a análise de dados e o monitoramento contínuo são essenciais para a redução de desperdícios no processamento de suínos. Para ele, a padronização e a correta implantação de processos, juntamente com as verificações regulares, continuam sendo ferramentas vitais para alcançar resultados superiores. Para o Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
O Conselho das Cooperativas da Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon inicia mais uma edição da iniciativa Dia de Cooperar, ou seja, o Dia C.
Realizado anualmente, o DIGAC tem como objetivo promover e estimular o espírito cooperativista por meio de ações voluntárias que impactem positivamente a comunidade. A ação solidária deste ano terá como objetivo mobilizar a comunidade local para arrecadar alimentos não perecíveis, água, itens de higiene e limpeza, colchões e cobertores, kits de material escolar, fraldas descartáveis, leite longa-vida e em pó, luvas e máscara descartáveis, itens para curativos, medicamentos para leptospirose e antitérmico, que serão direcionadas à população afetada pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Conforme o vice-presidente de cooperativismo da Acimacar, Hugo Ferraz, as ações de 2024 do DIAC terão como ponto de coleta, além da Acimacar, as cooperativas, supermercados e farmácias do município. Nos supermercados e nas farmácias participantes da ação, caixas de doações estarão disponíveis todo o mês de junho para receber as doações. As caixas estarão devidamente identificadas com cartazes da campanha, incentivando a comunidade a contribuir para com a iniciativa por meio da doação de itens essenciais. Os supermercados que apoiam a iniciativa do DIAC como pontos de coleta são Copagril, Cercar, Almayer, Giletari, Weimann, Marinel e Vinci. O DIAC é uma oportunidade para unir a comunidade em torno de um objetivo comum: ajudar aqueles que mais precisam. O objetivo das ações realizadas em nível nacional é incentivar iniciativas de responsabilidade social nas comunidades em que as cooperativas estão inseridas por meio de ações voluntárias. Em Marechal Cândido Rondon, o DIAC, organizado pelo Conselho das Cooperativas da Acimacar, composto por Cercar, Copagril, Cooperagir, Cressol, Frimeza, Lar, Sicoob Confiança, Sicredi Aliança, Uniprime e Unimed Costa Oeste. As ações desse ano contam ainda com o apoio do Conselho do Jovem Empreendedor e do Conselho da Mulher Empresária. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, opiniões divergentes suspendem mais uma vez o julgamento sobre aborto no STF.
Debate agora é sobre proibição ou não da assistolia.
Lideranças do agro vão se reunir dia 5 para debater o cadastro ambiental rural.
Semana que vem nós vamos fazer um grande seminário em Brasília para tratar do CAR.
Mobilização auxilia na redução de crimes no meio rural.
Em Marechal Cândido Rondon, os produtores estão bem assistidos.
Opiniões divergentes suspendem mais uma vez o julgamento sobre aborto no STF.
O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, divergiu de Alexandre de Moraes e votou pela manutenção de uma resolução do Conselho Federal de Medicina que proíbe a assistolia, procedimento que paralisa batimento cardíaco do feto antes do aborto. O julgamento sobre o assunto começou ontem, sexta-feira, de forma virtual, na qual os ministros apresentam votos escritos de forma remota. Após o voto de Mendonça, Cássio Nunes Marques interrompeu o julgamento virtual para que a discussão ocorra numa sessão presencial com votos orais no plenário da corte. Ainda não há data para esse julgamento, mas até lá permanece válida a decisão liminar de Moraes que, no último dia 17 de maio, suspendeu a resolução do CFM. Com isso, o procedimento fica permitido e permanece suspenso os processos judiciais ou disciplinares contra médicos que realizaram a assistolia e proibidas punições contra eles, como também determinou Moraes. Editada em abril deste ano, a resolução do Conselho Federal de Medicina proibia a assistolia fetal a partir das 22 semanas de gravidez no caso de estupro, situação em que o aborto não é punido no Brasil. Ao suspender a norma, Alexandre de Moraes considerou que ela impunha uma restrição de direitos não previstas em lei, capaz de criar embaraços concretos e significativamente preocupantes para a saúde das mulheres. Ele acolheu um pedido do PSOL, partido autor da ação e que defende no STF e no Congresso a ampliação das hipóteses permitidas de aborto no Brasil. Como órgão regulador da profissão médica no Brasil, o Conselho Federal tem a prerrogativa de emitir resoluções que estabelecem normas e diretrizes para a prática médica, a ética profissional e outras questões relacionadas à saúde. Essas resoluções têm força normativa e são obrigatórias para todos os médicos do país, além de orientar a conduta dos profissionais e as políticas de saúde. Para o Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
A mobilização construída no campo em prol da segurança rural tem surtido efeito. De acordo com dados da Polícia Militar do Paraná, houve redução de 18% nos furtos e de 4,3% nos roubos ano passado, na comparação com 2022.
Além disso, nos primeiros três meses daquele ano, os crimes contra a vida caíram 23%, os roubos em ambiente rural reduziram 30% e os furtos de veículos diminuíram 50%, comparado ao mesmo período do ano anterior. Os resultados positivos têm a contribuição do trabalho conjunto da PM, Sistema FAEP-Senar Paraná, sindicatos e produtores rurais. Esse esforço coletivo em torno da criação e manutenção da patrulha rural e o incentivo à formação de uma nova cultura de prevenção tem alcançado pelas regiões agropecuárias do estado bons resultados. Frequentemente, a entidade e a Polícia Militar têm realizado reuniões pelos sindicatos rurais com o objetivo de aproximar a patrulha dos produtores e as comunidades, além de incentivar o cadastramento de propriedades. Nos encontros, os agentes da PM ouvem as dificuldades dos produtores rurais e estabelecem canais e estratégias de contatos. Para o capitão da PM, Íncari Correia de Jesus, chefe da Coordenadoria de Patrulha Rural Comunitária, o engajamento dos produtores rurais com os conselhos de segurança municipais e regionais tem contribuído para a construção coletiva da segurança pública nas comunidades. Ele aponta que o foco principal desse trabalho preventivo é auxiliar e orientar o produtor para que saiba como agir caso venha a se tornar uma vítima em potencial, principalmente nesses crimes contra o patrimônio, os mais comuns no campo. Uma das estratégias para uma segurança pública robusta no campo tem sido o cadastro de propriedades rurais, com detalhes das edificações, atividades, geolocalização, entre outras informações, a PM consegue promover reações rápidas diante das ocorrências. Até o momento, 11 mil propriedades estão cadastradas no Paraná. Em Marechal Cândido Rondon, uma parceria entre o Sindicato Rural Patronal e o Conselho Comunitário de Segurança viabiliza melhorias no trabalho da patrulha rural, inclusive com repasse de fuzis. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil está convocando presidentes de federações e sindicatos rurais para uma reunião da Comissão Nacional do Meio Ambiente, marcada para quarta-feira, dia 5, na Câmara dos Deputados em Brasília. O evento começa às 9 da manhã e servirá como debate para o Cadastro Ambiental Rural, o Plano de Ação para o COPS Clima 2930, o Plano de Ação para Análise do CAR e as ações da CNA nesse sentido. No mesmo dia, 14 horas até 18h30, a Frente Parlamentar da Agropecuária vai realizar o seminário Implementação do Código Florestal através da análise do Cadastro Ambiental Rural. O encontro será realizado na Câmara Federal das 14 às 18h30. Além de parlamentares, contará com a presença da ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, do chefe-geral da Embrapa Territorial, Gustavo Spadotti, do secretário de Estado no Meio Ambiente, dentre outras lideranças do agronegócio nacional. Atendendo ao convite da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e também da Frente Parlamentar da Agropecuária, o presidente do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, Edio Chapla, confirmou que marcará a presença. Esse seminário vem de encontro a um requerimento protocolado pelo deputado federal paranaense, Sérgio Souza.
Semana que vem nós vamos fazer um grande seminário em Brasília para tratar do CAR. Tem toda uma problemática do CAR, as questões de sobreposição, as questões sobre reservas pretendidas como reservas indígenas. E nós estamos querendo dizer ao governo, às autoridades, de que para a implementação do Código Florestal basta o CAR. Vamos fazer na próxima semana em Brasília um grande seminário com a participação da Federação da Agricultura, das cooperativas, do setor privado, mas também do governo. Vai estar lá a ministra da Gestão, que é responsável pela questão da implementação do CAR, e também vão estar lá entes federados, secretários de estados, secretários de meio ambiente, da agricultura, para explicar, para deixar bem claro de que o CAR é um instrumento muito importante para a agricultura brasileira e para a implementação do Código Florestal.